Senador Anamélia, que preside a sessão, ex-presidente e senador Fernando Collor, senador Ricardo Ferraz, demais senadores e senadoras que estão na casa, eu tenho dedicado essa semana para falar sobre a questão dos idosos e aposentados e pensionistas. Falei segunda, falei terça, falei quarta e trato do mesmo tema nessa quinta, porque entendo que a primeira semana de outubro é consagrada como a Semana dos Idosos, a partir da promulgação, em 1º de outubro, do Estatuto da Pessoa Idosa. Senhora Presidenta, hoje eu trago uma contribuição à tribuna que me foi fornecida pelo senhor Álvaro Solon de França, que é o presidente da ANFIP, que inclusive me convidou para estar amanhã no encontro da ANFIP dos três estados do Sul, lá em Florianópolis. Essa contribuição que o Álvaro me passa leva o título O Novo Poder dos Idosos. Nesse ano de 2012, a população com mais de 60 anos no Brasil terá uma renda de 402,3 bilhões, superando, por exemplo, o PIB registrado pelo Peru em 2010. A renda dos homens atingirá a cifra de 229,77 bilhões, das mulheres, 172,53 bilhões. Os dados fazem parte do estudo Idosos no Brasil, sobre a população com idade igual ou superior a 60 anos. Produzido pelo Instituto Data Popular, a partir de projeção do PNAD IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que aguça a atenção nesses estudos é que a chamada população idosa tem sido foco de debate em sites especializados e em vários outros meios de comunicação, exatamente em razão do crescimento dessa parcela da população, bem como da progressiva ampliação das demandas desse segmento, que ainda se sente esquecido em suas necessidades básicas. O fato é que a imagem do idoso que permanecia em casa assistindo TV, ouvindo rádio ou jogando dominó com os amigos na praça está cada vez mais defasada. Viagens, exercícios físicos, computadores fazem parte hoje do universo dessa nova classe que se expõe sempre renovada, exigindo mais espaços e reclamando, inclusive, da atenção que merece e que não é lhe dada principalmente pelo poder público. Na verdade, no chamado mundo moderno, classificar como idosa uma pessoa com 60 anos pressupõe, conforme esse estudo, um certo exagero. O estudo do Instituto Data Popular abrange, que observa pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Dos cerca de 22,3 milhões de pessoas que compõem essa parcela da população, as mulheres são maioria absoluta, 55,5%. Já para a população em geral, as chamadas idosas participam com um pouco menos, mas chegam a 51,8%. A diferença em favor das mulheres aumenta com o avanço da idade, o que evidencia uma maior sobrevida delas em relação ao sexo masculino. Enquanto na faixa de 60 a 69 anos, elas constituem 53,4%. Na faixa de 90 a 99, elas representam nada mais e nada menos do que 2/3 do total de idosos. Vamos em frente. 7 em cada 10 brasileiros com 60 anos ou mais pertencem à faixa intermediária da chamada nova classe média, 70,4%. Os de alta renda correspondem a 17,8% e os de baixa renda, 11,8%. Cerca de 3,3 milhões de idosos já aposentados ainda exercem algum tipo de trabalho. Nesse universo, 2,2 milhões são homens e 1 milhão são mulheres. Dos 22,3 milhões de pessoas idosas, o Sudeste responde a 46,6%. No ranking por região, o Nordeste aparece logo em seguida, com 26,3% do total, bem à frente do Sul, com 15,3%. As regiões com menos idosos são o Centro-Oeste, 6,5%, e o Norte, 5,3%. Outro dado curioso do estudo é que, em função da longevidade, a parcela de mulheres que vivem sozinha é bem maior, cerca de 2/3 da população com 60 anos ou mais de mulheres vive sozinha. Em números, dos 2,7 milhões de idosos que vivem sozinhos, 938 são homens e quase 2 milhões são mulheres. Vamos aqui lembrar alguns dados, porque do título Novo Poder. Os meios de comunicação têm se debruçado sobre essa questão do poder dos idosos nos últimos 4 anos. Não apenas se referindo ao aumento da população nessa faixa etária, como também a valorização do salário mínimo, que tivemos a alegria aqui de trabalhar com as centrais e o Senado, quase por maioria, o presidente Collor, aprovou o novo salário mínimo e a presidenta Dilma sancionou, que faz com que ele cresça a inflação mais o PIB. E nesses 10 anos de Lula e Dilma, nós saímos de em torno de 70 dólares para em torno de 340 dólares. E aqui o estudo mostra que isso foi fundamental para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Mas tem um outro dado que também aqui preocupa. Ao mesmo tempo que nós valorizamos o salário mínimo e atingimos uma faixa que fica em torno hoje já de uns quase 18 milhões de idosos, aqueles que ganham mais que o salário mínimo, também idosos, que são outros 8 milhões, que vai de 18 milhões a 26, que é exatamente 8 milhões, estão com uma defasagem muito grande. Uma defasagem muito grande no valor dos seus benefícios. E, nesse sentido, eu estou apresentando, presidente, uma presidente Collor e presidenta Ana Amélia, né? Porque aqui e ali eu não quero trocar os presidentes, e o senador Ferraz. Eu estou apresentando um projeto de lei que vai garantir que o crescimento do benefício do idoso, que ganha mais que o salário mínimo, eu vinculo ao crescimento da massa salarial do país. Se a massa salarial cresce, o idoso também teria um plus a mais que nós poderíamos considerar de aumento real. Saímos daquele enfoque eterno e polêmico, e eu sei que o Executivo não aceita, por isso que até hoje não aceita, não aprovou, de garantir a vinculação direta à política do mínimo, que seria a inflação mais o PIB. E é interessante essa reflexão, porque quem mede essa massa salarial é os próprios órgãos do governo, via arrecadação do Fundo de Garantia e a arrecadação da Previdência. E aí, então, eles medem exatamente quanto cresceu a massa salarial no país. E ela fica semelhante ao PIB, mas não é igual ao PIB, mas ela é semelhante, mas ela dá um pouco abaixo do PIB. Eu fiz esse cálculo e consultei as centrais, as confederações, a COBAP, e todos concordaram, porque eles queriam que, pelo menos, o crescimento da massa do salário do aposentado crescesse correspondente a 80% do PIB. E essa fórmula de cálculo dá um pouco mais que os 80% do PIB, mas não dá o PIB. E é uma forma de sair daquela história que não pode vincular pela própria Constituição. Então, esse projeto também está apresentado e nós esperamos que a Casa vote com rapidez para que a gente possa assegurar, quem sabe, já para janeiro, quando é a data do reajuste do mínimo e do aposentado, que o mínimo cresça a inflação mais o PIB e que o benefício do aposentado cresça a inflação e a média do crescimento da massa salarial, que é acompanhada pelo próprio Ministério da Previdência. Mas vamos em frente. O blog História Viva publicou em 25 de julho de 2010 reportagem destacando exatamente a presença do idoso na composição dos lares brasileiros. As pessoas com 60 anos ou mais são 9,6% da população, mas dá para dizer que mais ou menos há 25% dos lares brasileiros contemplam idosos no dia a dia. Nessas famílias, em geral, constituídas também por filhos e netos, os idosos contribuem com, em média, veja bem, com até 54% do orçamento familiar.